política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
São 10 horas e 59 minutos, 10h59, iniciamos a partir de agora mais um Rádio Debate aqui pela sua Polo FM 101,9. Durante toda esta semana, eu vou estar à frente aqui do programa, já que o companheiro Ney Lima está viajando, está participando de um congresso no Rio de Janeiro. A marcha gay, é? Bom, ele está lá no Rio de Janeiro e só estará de volta aqui ao programa na segunda-feira próxima. Bom, 11 horas em ponto, vamos direto para a capital pernambucana. Inaldo Sampaio, bom dia, Inaldo.
Bom dia, da Rádio Polo.
Inaldo. Oi, Inaldo, você me ouve?
Estou ouvindo bem.
Olha, Inaldo, o governador Eduardo Campos afirmou suspeitar que Aécio pode desistir da sua candidatura. Seria ele jogando uma verde para a colher madura? Realmente isso está acontecendo nos bastidores? Há essa probabilidade?
Não foi bem assim o que aconteceu, Adeus. Foi um comentário, aliás, não foi nenhum comentário, foi uma pergunta que o governador fez ao prefeito de Teresina, Firmino Filho, que é do PSDB, e estudou com ele aqui na Universidade Federal nos anos 80, foram colegas de turma na Faculdade de Economia. Ambos têm uma aproximação muito grande do ponto de vista pessoal. Então, lá em Teresina, durante a última viagem que o governador fez para lá para receber um título de cidadão, ele fez essa pergunta ao Firmino Filho, mais ou menos o seguinte: será que o Aécio vai até o fim? Aí o Firmino não teve resposta para essa pergunta. Isso vai depender das circunstâncias, se realmente unificar o PSDB, poderá manter o projeto até o final. Mas não foi assim não teve outra tonalidade a não ser essa. Foi apenas uma pergunta informal sobre se a Aécio vai se manter no páreo até o fim ou não. E nada mais do que isso, Adilson.
Olha, nas eleições de Água Preta, o candidato apoiado por Eduardo Campos e por Fernando Bezerra Coelho, ex-prefeito Eduardo Coutinho do PSB, foi derrotado por Armando Souto do PDT, que foi o candidato apoiado pelo senador e pré-candidato a governador Armando Monteiro Neto. O que esse resultado representa na esfera política estadual? Ah, seria uma derrota para Eduardo Campos nesse período de vanguarda à eleição presidencial?
Porque se envolveram na eleição de Água Preta o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, vários secretários de Estado, Isaltino Nascimento, Tadeu Alencar, Antônio Figueira, todas essas pessoas foram para Água Preta fazer campanha em favor da candidatura do candidato derrotado, Eduardo Coutinho, que é pai do deputado estadual Eduardo Coutinho. Agora, essa eleição, embora o governo tenha sido derrotado, isso é inegável, mas ela representa pouco ou nada do ponto de vista do contexto estadual, porque muita gente da Frente Popular, aliás, pessoas inclusive do PSB, que apoiaram a candidatura do Armando Souto, o candidato vitorioso, como é o caso do deputado estadual Luiz Ulespa, foi para lá e fez campanha para o Eduardo para o Armando Souto. O problema dessa é que foi uma briga localizada. O grupo do Eduardo Coutinho estava no comando da prefeitura há mais de 30 anos. O Eduardo Coutinho já foi prefeito 4 vezes e iria agora para o 5º mandato. Então, cansaço, fadiga de material, desgaste normal de muito tempo no poder. E ele já tinha sido derrotado em outubro passado pelo mesmo candidato Armando Souto.
Só que a eleição foi anulada porque o partido de Armando, que é o PDT, fez duas convenções. E aí, uma de apoio ao Eduardo Coutinho e outra de apoio ao próprio Armando Souza. Em função disso, a justiça eleitoral anulou as duas e marcou nova eleição, que foi realizada ontem. Agora, não se pode tapar o sol com a peneira e dizer que o governo ganhou em Abofeta. Não ganhou, perdeu, porque os seus principais representantes, o seu núcleo dirigente, vamos dizer assim, e aí o Tadeu Alencar, chefe da Casa Civil, o ministro Fernando Bezerra, foram para lá e, apesar disso, o Armando Souto acabou ganhando a eleição por 571 votos de diferença.
Hinaldo, obrigado pela sua participação. Companheiro, bom dia para você, Hinaldo.
Bom dia, Deus, para você, os ouvintes da Rádio Polo, e até amanhã, se Deus quiser.
Valeu. São 11 horas e 4 minutos, 11 e 4, sobre essa questão que nós levantamos aí com o Hinaldo Sampaio. Vamos acionar a nossa companheira Loara Andrade, blog do Josias de Souza. Eduardo Campos afirma suspeitar que Aécio pode desistir da candidatura à presidência.
Blog de Josias de Souza. Eduardo Campos afirma suspeitar que Aécio pode desistir de candidatura. Tomado pelo que diz em suas conversas privadas, o presidenciável do PSB, Eduardo Campos, só leva a sério a candidatura presidencial do tucano Aécio Neves até certo ponto. Campos declarou a vários interlocutores que não exclui as suas análises e hipótese de Aécio desistir de disputar o Planalto. A partir do relato de três pessoas que ouviram o raciocínio de Campos, verifica-se que suas dúvidas misturam-se a um certo otimismo quanto ao próprio desempenho. Há uma torcida, só confessada, longe dos refletores, para que José Serra prevaleça sobre Aécio na disputa pela vaga de representante do PSDB na sucessão de 2014. A parceria com Marina Silva deu a Eduardo Campos uma autoconfiança que o fez perder a falsa modéstia. Nós vamos ganhar essa eleição, diz ele entre quatro paredes.
Bom, são 11 horas e 6 minutos. Abraçar aqui os companheiros que participam conosco a partir de agora aqui do Rádio Debate. Companheiro Emanuel Glicério, obrigado. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Adielson. Bom dia, Romnick. Seja bem-vindo. Estreando hoje aqui na nossa mesa de debates. A vereadora Jéssica já está por aqui, meu amigo Valdeci. E essa informação aí do Eduardo, que acha que o Aécio pode, né, desistir, realmente internamente no PSDB há essa especulação. O José Serra tem trabalhado incansavelmente para ser o nome do partido, né, nas eleições do próximo ano. E o Aécio, ele, vamos usar uma linguagem bem popular, ele não tem demonstrado muita tesão por essa eleição. O Aécio tem, para você ter uma ideia, na última semana de filiações partidárias, né, naquela reta final, quando o Eduardo deu aí um checkmate em todo mundo e trouxe a Marina para o PSB, o Aécio estava em lua de mel na Europa, né? Estava lá passeando, né? Ou seja, o principal partido de oposição, ele pré-candidato à presidência, presidente nacional do partido, no momento crucial ele vai-se embora em lua de mel.
Se bem que ele não estava, né, com Maria do Funk não lá.
Não, é bem verdade que não estava, né? Mas se bem que também não tinha mais lua de mel para fazer ali.
É, né?
Então isso mostra que o Aécio não está muito engajado nessa disputa, ao contrário do Serra. A diferença é que o Serra tem aí uma resistência gigantesca dentro do próprio partido. Né? Ele é desagregador, ele acaba, de certa forma, criando arestas dentro do PSDB, e aí nunca foi unanimidade. Né? Essa semana ele até deu uma entrevista dizendo que o candidato que foi indicado eu apoiarei. Se for o Aécio, estarei junto com o Aécio. Mas a gente sabe que não é bem assim. Né? E enquanto o Aécio não se define, o Serra vai trabalhando por baixo dos panos, quem sabe não pode ser aí ungido a ser o candidato nas próximas eleições.
Ok. Bom, ele já participou em várias oportunidades aqui do Rádio Debate e, a partir de agora, em definitiva, aqui no programa, o historiador Romnick Stephens. Obrigado pela presença, seja bem-vindo ao time aqui do Rádio Debate. Romnick, bom dia. Obrigado, bom dia, pela presença.
Bom dia, Adielso. Bom dia, Manuel Glicério. Aqui já a presença da vereadora Jéssica, né, o amigo Valteci. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? Um reserva se tornando titular agora. Bom, o interessante do blog do Josias é aí a falsa modéstia do governador, né? Na minha concepção, Eduardo começa a partir do jogo de palavras, tentar buscar a segunda colocação nas pesquisas, até porque ele já não está tão distante de Aécio, né? E é necessário para Eduardo, nas próximas pesquisas, se aproximar cada vez mais ou até mesmo ultrapassar. Creio eu que, da forma do que está crescendo Eduardo, próximas pesquisas já vai haver um empate técnico. Até porque o Aécio, ele realmente, como o Emanuel colocou, ele não vem demonstrando esse, podemos dizer assim, desculpa a palavra, esse tesão por essa eleição, né? Diferente de Serra, que vem caminhando o país mais até mesmo do que o Aécio Neves, né? E o que acontece? Eduardo está fazendo o que Lula estava fazendo com Eduardo. Lula falava que não acreditava na campanha de Eduardo, que Eduardo não seria candidato, né? E Eduardo ganhando o corpo. Eduardo agora começa a fazer isso com Aécio. Na minha concepção, a tentativa de desmerecer, de certa forma, a candidatura de Aécio, né? Ah. Isso é bom para a Serra, isso é bom para a Serra, né? Contudo, Aécio é o comandante do partido e não vejo Aécio sem ser candidato, né? Aécio é sim candidato pelo PSDB e para a oposição, quanto a candidatura da Aécio é fundamental para Eduardo, assim como a de Eduardo é fundamental para Aécio. Vai ser o jogo dos dois, ver quem leva Dilma para o segundo turno. Mas que ambas as candidaturas é fundamental um para o outro. Um não pode existir, não.
Qual seria a estratégia de Eduardo, né, tentando aí minar a candidatura do Aécio? O Serra é mais forte do que o Aécio? Com o Serra na disputa, seria mais fácil jogar essa eleição para um segundo turno? Então, essa é a grande questão, né? Se é isso que o Eduardo está analisando diante das pesquisas internas que ele tem, né? Que o Eduardo hoje tem muitos números internos, está avaliando diariamente, monitorando diariamente essa eleição.
Ou qual seria o nome mais fácil dele ultrapassar para a segunda colocação, né?
São duas possibilidades, né? São duas possibilidades. Se com Aécio seria mais fácil ou mais difícil forçar um segundo turno, e se com Serra seria mais fácil ele ser realmente o segundo colocado e ir para essa disputa, que aí é uma nova eleição.
São 11 horas e 11 minutos, 11:11. Agora vamos falar da política local. Blog Sulanca News, Edson revela detalhes sobre o futuro político de Alessandra Vieira. Jéssica, aliás, Loara está conosco mais uma vez. Daqui a pouco a vereadora Jéssica estará participando aqui do programa, será sabatinada daqui a pouquinho aqui no nosso Rádio Debate. Loara Andrade.
Blog Sulanca News. Edson revela detalhes sobre o futuro político de Alessandra Vieira. O prefeito Edson Vieira, do PSDB, participou da solenidade em homenagem aos 10 anos da Asconte e concedeu entrevista ao blog Direto ao Ponto e falou sobre vários assuntos, dentre eles, o futuro político da primeira-dama e secretária de Cidadania e Inclusão Social, Alessandra Vieira, do PSB. Edson comentou sobre o surgimento do nome de Alessandra Vieira. A questão de Alessandra surgiu porque ela filiou-se ao PSB. Qualquer projeto com o nome de Alessandra só será possível com a definição de Diogo Moraes. Afinal de contas, nosso compromisso é com ele. Mas se Diogo partir para algum projeto maior, aí sim se pode discutir internamente essa possibilidade. Fora isso, é só mera especulação, disse o prefeito ao jornalista César Mello. Sobre a possibilidade de Alessandra sair candidata a deputada federal, Edson foi direto. Depende da conjuntura da região, depende da conjuntura dos planos do governador. De tudo aquilo que possa acontecer, ela está à disposição. Mas o projeto dela, tenha certeza, é ser uma boa secretária de Inclusão Social e Cidadania do nosso município. Mas, ao mesmo tempo, o nome dela está disponível dentro de uma missão partidária. Se o governador achar que deveremos ter essa candidatura regional, fora isso, continuamos com o nosso plano de apoio a Sérgio Guerra para federal e Diogo Moraes para estadual. Tudo isso depende do aval de Eduardo Campos. Com a declaração ao jornalista César Mello, o prefeito assume a condição de opção política da primeira-dama.
Doutora Jéssica Cavalcante, do PTC, a nossa convidada de hoje aqui no programa para a sabatina que acontece todas as segundas-feiras. Vereadora, seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Bom dia.
Bom dia, Adielso. Bom dia a todos os ouvintes da Polo, a Manuel, a Romenick, né? Um prazer ter aqui um companheiro historiador, professor, né? Também. Então, bom dia a todos. Eu sempre tenho visto esse surgimento do nome de Alessandra com bons olhos. Primeiro, eu observo que o nosso grupo tem sido um campo fértil para o surgimento de novas lideranças, né? Não tem ninguém sufocando ninguém. Lá tem sido algo natural, no sentido de o surgimento natural dessas novas lideranças, porque todo mundo, de forma equilibrada, tem tido seu espaço de atuação. E quando a gente está no grupo político, né, a gente tem que pensar muito. Eu tenho observado nesse pouco tempo que estou como vereadora a importância do grupo, né? Individualmente, dentro da política, você não é nada, mas quando você soma as potencialidades dentro do grupo, então você tem aí uma grande força. E eu tenho visto exatamente isso nesse surgimento do nome de Alessandra. Ela tem aí despontado como uma grande liderança e está à disposição do grupo, né? Mediante o contexto, havendo essa necessidade dela sair como candidata, né, isso logicamente que ela vai sair, né, a serviço, como foi colocado pelo próprio prefeito do grupo, né, isso sem atropelar ninguém, de forma bem natural.
O fato, Jéssica, de ser uma mulher, né, mais uma mulher no seu grupo político, já tem duas vereadoras, né, algumas secretárias, tem Priscila, chefe de gabinete, isso lhe deixa ainda mais feliz, porque até um tempo atrás, né, nossa política era um espaço áspero para a mulher, né? Um espaço onde que não dava chance da mulher crescer, né? E hoje vocês têm duas vereadoras na bancada, algumas secretárias, e surgindo pela primeira vez um nome competitivo para uma eleição estadual. Isso lhe deixa ainda mais feliz?
Feliz. Tem uma frase muito legal que eu usei, inclusive, no período de minha campanha, de Michelle Bachelet, que ela diz o seguinte: uma mulher na política muda a mulher. Várias mulheres na política muda a política. Então, enquanto mais figuras femininas que nós tivemos dentro do grupo, eu acredito, não só no grupo, como no grupo também adversário, eu acho de grande benefício para que a gente haja uma mudança de fato, né, com políticas voltadas para o interesse das mulheres, que hoje a gente sabe que ela fica muito aquém ainda, principalmente no Brasil, em quantidade, nos espaços de poder.
Hoje, deputado estadual Diogo Moraes, ele tem envergadura política para pleitear uma candidatura a deputado federal, vereadora, no seu entendimento?
Eu acredito que sim, mas sempre que converso com o deputado Diogo Moraes, ele sempre me fala de que, né, o interesse, o intuito dele é sair como candidato a deputado estadual. Ele tem feito e trabalhado suas bases nessa perspectiva, mas também havendo o chamado do grupo, quando a gente fala na melhoria para o grupo, então ele também está à disposição. Eu acho que essa é a essência da política, é quando você se coloca, né, isso como um soldado, mediante as circunstâncias, para estar servindo, engrandecendo a questão do interesse, um interesse maior do que o seu único interesse.
Nos bastidores políticos, Jéssica, dizem que ciúme de político é pior do que ciúme de mulher. E se a mulher for política, aí é que isso ganha proporções inimagináveis, né? Hoje, no grupo do qual a senhora faz parte, há mulheres de grande destaque. A senhora, a vereadora Nara, agora a Alessandra, Priscila, que é tida como uma mulher de ferro do governo. Como é que está sendo equilibrar esse ego, né, feminino dentro do governo? Tem havido divergências? Como é que tem sido isso?
Se você analisar, cada mulher, né, que nós temos como liderança dentro do grupo, e eu até pontuo outras como Clarissa, como Fernanda, né, como a esposa de Gilson à frente do hospital. Então nós temos vários nomes, e se você observar as que estão, que disputaram, né, de forma mais direta, como eu, Nara, né, Alessandra aí se colocando como outra grande liderança, cada uma tem um perfil e um estilo muito diferente. Desde o período da campanha, eu sempre observo essa questão. Por exemplo, eu e Nara, nós temos perfis e demandas muito diferentes. Então, logicamente, por ser mulher, a gente vai atentar para a camada feminina, mas sempre atingindo demandas bem, bem diferentes. Até porque cada uma tem uma peculiaridade, né, isso muito própria, muito específica, e eu acredito que dá para trabalhar com harmonia, até porque nós temos hoje uma Santa Cruz com 100 mil habitantes, né, com vários perfis.
Historicamente, né, já entrando na questão histórica, o grupo denominado Boca Preta, que hoje está na situação, ele foi o que mais colocou mulheres em mandatos, né, historicamente. E o interessante como a política é dinâmica, né? Até então não se falava o nome de Alessandra Vieira, e hoje o nome, nos últimos meses, o nome vem ganhando corpo, né, dentro do município. Você acha que ela hoje teria corpo para disputar uma eleição ou estadual ou a federal, assim como o Adelso perguntou sobre Diogo? Diogo, a gente sabe que tem percorrido o estado de uma certa forma. Ou ela só seria mais uma cauda, como o Edson bem desdenhava, de José Augusto Maia, deputado federal, há 2 anos atrás, né? Ah, vai servir de cauda, ou até mesmo para o outro. Hoje, ela teria corpo para disputar uma eleição estadual ou a federal, ou serviria apenas como uma cauda para o PSB, por exemplo?
Romenique, a gente observa que as lideranças, elas não surgem por acaso, né? Quando é uma liderança própria, legítima, quem acompanha, como eu acompanho, toda a trajetória de Alessandra, né? O que está acontecendo agora não é por acaso. Então, de fato, ela teve a sua presença, ela foi marcante e decisiva em vários momentos. Assim que eu observo, é uma mulher forte, mas sempre esteve a serviço, né, isso do grupo, sempre em torno do nome de seu marido. E aí ela desponta agora em Santa Cruz do Caparibe, desponta, às vezes a gente pensa que é de forma repentina, mas eu sempre vejo isso como um bambu, né? O bambu, ele nasce e a raiz dele cresce mais ou menos 3 ou 4 metros para dentro do chão, quando ele vem apresentar as primeiras folhagens. Então eu observo muito essa característica de Alessandra. Então ela cresceu muito na parte invisível, né, e agora desponta, e acredito que sim, ela tem envergadura para disputar qualquer pleito, até porque quando a gente vai para um pleito a nível estadual ou federal, nós vamos também ter outras pessoas que a gente vai estar se aliando, e com certeza, né, ela teria envergadura para isso.
Jéssica, em relação agora ao seu mandato, né, o seu mandato é um mandato muito planejado, né, até seu assessor Walter Cito tem aí um calendário com os dias que você vai ficar na Câmara. Não sei se você sabe, mas no dia que teve a Câmara da Paz,
foi.
Eu fiz uma aposta com o Luciano Bezerra. Eu apostei que ele não volta em janeiro para a Câmara. E eu ganhei a aposta, viu? Ou seja, você não sai da Câmara, né, nesse prazo que era estipulado. Mudando isso, mudando essa regra, você está planejada para mais 1 ano na Câmara, para mais 2 anos na Câmara. Como é que está seu pensamento? Você, lógico, focou um período na Câmara, deixou tudo isso bem planejado, mas... Se você tem que se esticar por 2 anos, está preparada para estar à frente?
Com certeza.
Munição, ainda tem muita munição para isso?
Tem muita munição, não é isso? A gente observa que, logicamente, eu trabalho, eu sempre trabalho, sem criar perspectivas, a partir do dia 10 de janeiro, porque foi me dado 245 dias. Né? Mas, independentemente do período que eu fosse passar na Câmara, né, eu teria também as mesmas posturas, né, a questão dos projetos que a gente tem teria sido da mesma forma. Então, a gente, com certeza, não é isso, a gente só vai ampliar tudo que nós estamos fazendo por mais tempo, caso a gente ultrapasse os 10 de janeiro, que é quando ao término da licença de Luciano.
Então, se prepare, viu? Então, se prepare que vai passar de 10 de janeiro. E eu vou ganhar minha aposta de Luciano.
Aproveitando esse tema aí sobre a possível candidatura de Alessandra Vieira, caso realmente ela saia candidata, a senhora já se decidiu quem apoiar na próxima eleição, se Diogo ou Alessandra?
Eu não acredito que haveria disputa entre os dois.
Mas
não é?
Caso haja?
Não, eu não acredito. Eu não penso nessa possibilidade, até porque eu acredito que o grupo tem um compromisso, né, com o Diogo Moraes, o grupo tem um compromisso com o Sérgio Guerra, né, isso está mantido isso. Eu não acredito que a Alessandra Vieira, ela surgiria, né, para se contrapor o que já foi estabelecido dentro do grupo, né, como nomes. Então, não, sinceramente, não pensei nessa possibilidade, porque acredito que ela não vai existir.
Bom, os companheiros Emanuel Glicério, Romenique Stephens e a convidada vereadora Jéssica Cavalcante, do PTC. Romenique Stephens.
Só antes do Romenique falar, adeus. Todo dia o Geraldo Freire, nosso... Mestre Geraldo Freire, na Rádio Jornal, tem aquela bicha, falta tantos dias para o final de ano. Você vai querer aquilo? Você vai pegar aquilo? Para nada, né?
Só para o cara saber que vai se lascar.
Prazer. E aí, os presentes. Você lembra pra gente, né? Segundo aqui o assessor da Jéssica, falta 66 dias para a Jéssica encerrar seu mandato. Falta não. Ok. Pode ficar tranquilo que falta mais de 1 ano ainda para a Jéssica encerrar o mandato.
Então vai ser o segundo mandato depois do dia 10.
Ai, mandato em 2 anos.
E outro detalhe, o que a gente falou aqui nos intervalos, tá gravado, a gente passa no final do ano aqui no ao vivo, viu? Vamos falar daqui no intervalo.
Legal.
A captação, bom, captação de áudio aí.
Adielson, né? Falando na munição, que Emanuel perguntou, a última pergunta do outro bloco, Emanuel perguntou se haveria munição para o próximo ano, Jéssica ficando que vai ficar, né? Isso ficou claro na entrevista de Luciano Bezerra na última sexta-feira. Falando em munição, e aí eu lembro das CPIs, Teclado e KMC. E a gente viu que a CPI do terreno, por mais que eu desacreditasse nas CPIs de Santa Cruz, a CPI dos terrenos deu munição ao Ministério Público, né? A CPI dos teclados e da KMC, a dos teclados proposta pela vereadora Jéssica aí, conseguiu as assinaturas necessárias para buscar subsídios sobre essa investigação e contribuir também com o Ministério Público, assim como a da KMC. Você não acha que está havendo morosidade por parte da mesa diretora da Câmara para a instalação dessas CPIs, que poderiam contribuir nas investigações e levantar subsídio para o Ministério Público?
Ô Romeni, quando eu vejo a questão do Ministério Público ainda em relação à da KMC não ter se posicionado, então eu não vejo a Câmara com morosidade, não é isso? Em relação a dos teclados, né, a gente tem feito, eu apresentei alguns documentos ao Ministério Público, eu tenho ido lá de forma constante, semanalmente, né, verificar todos os processos que dêem andamento, de como estão. E eu vejo também que o Ministério Público, ele sempre diz, a prioridade nesse momento está sendo isso, até porque a gente sabe que existe uma demanda muito grande de Santa Cruz do Caparibe, né? Doutor Odi está aí com os dias para ser transferido, inclusive disse que só iria ficar até dezembro para poder concluir, não é, o que ele elencou como prioridade no sentido da defesa do dinheiro público, do povo de Santa Cruz, o interesse. Então, a gente tem ido lá e eu não acredito não que esteja havendo morosidade, não. No tempo certo, com certeza, elas serão implantadas.
Mas, Jéssica, qual é a justificativa, na verdade? Porque a gente não vê uma alegação convincente para não colocar em prática essas CPIs. A gente até agora não vê nada que realmente satisfaça a opinião pública para que não seja instalada a CPI.
Até porque se o Ministério Público tem, assim, uma demanda, a Câmara poderia estar sendo esse auxílio, né? Essa ajuda, como foi a CPI dos terrenos.
A gente chegou a comentar aqui semana passada, Jéssica, que o que dá a entender é que parece que está havendo um acordão entre as duas bancadas. Você não tem medo de que isso, essa imagem, passe para a população?
Não, eu não vejo isso, não. Se você analisar, os trabalhos na Câmara, eles têm sido intensos, né? Inclusive, a gente está tendo quase toda terça-feira pela manhã, a gente tem reuniões. Né, reuniões extraordinárias, além de um calendário de, por exemplo, em relação a idas em Caruaru, em busca de questões dos ônibus, né, a questão da superlotação. Nós temos várias outras demandas que os vereadores sempre estão se movimentando. Eu acredito que deve também ser por conta disso. Agora, de forma nenhuma está havendo acordão entre bancadas, né? Isso eu acredito que em relação à KMC a gente tem que esperar também o Ministério Público se posicionar. Por que a gente vai se posicionar enquanto o Ministério Público não se posiciona? Né? Eu acredito que a gente, em busca de resoluções para a questão da seca, de outros problemas como os de mototaxistas de Santa Cruz, em relação aos toyoteiros, eu acredito que isso, com certeza, também é parte de uma prioridade.
Indícios de corrupção não seria, investigação não seria prioridade?
Com certeza, com certeza. Agora, assim, essa necessidade, eu acho ela mais eminente no momento.
É? Para esse ano está descartado de CPIs, né? Vai entrar em recesso próximo mês, então só agora 2014. Em ano de eleição, é complicado fazer uma CPI em ano de eleição.
Eu sinceramente, eu não conversei com o Júnior a respeito disso, de se iniciaria agora esse ano. Eu não tenho, de fato, esse conhecimento.
Jéssica, no último sábado, no programa da oposição, o grupo de situação foi vítima de duros ataques. Pipoca foi duramente atacado, né? E apesar do seu nome não ter sido diretamente citado, né, mas em relação ao salário dos professores, ao piso, em janeiro tem votação, e o Diomedes provocou, né, vereadores que eram ligados aos professores, que tinham história junto ao sindicato, como é que eles vão se comportar, né, nessas votações. A senhora se sentiu atingida? Ainda faz parte do sindicato?
Eu faço parte do sindicato porque eu sempre digo que eu sou uma vereadora, sou uma professora que me tornei vereadora, não é isso, mas eu sou professora e a gente sempre tem acompanhado. Não vejo nem o vereador Ernesto, nem o vereador Diomedes com condição de fazer absolutamente nenhum comentário a respeito do sindicato dos professores de Santa Cruz do Caparibe. Até porque, em 10 anos de muita luta, né, em busca da defesa dos direitos desses professores que foram tirado justamente pela mãe do vereador Ernesto Maia, né, e do grupo do vereador Diomedes, não vi em nenhum momento eles se posicionarem favoráveis em nenhum momento aos professores. Então, não, sinceramente, desprezo esse tipo de afirmação da parte deles. Né? A gente tem um sindicato que, se a gente observar todas as conquistas que nós temos hoje em Santa Cruz do Capibaribe, muito devemos ao sindicato, à sua luta, não é isso? Lutas difíceis, eu acredito que muitos de vocês acompanharam, né? De muita perseguição. Então, esses vereadores, eles simplesmente estão equivocados quando eles falam e colocam em xeque a atuação do sindicato dos professores de Santa Cruz. E também, né, basta perguntar aos professores como nós nos comportamos no início do ano, quando nós estávamos em plena política salarial, nos encontros que nós tivemos com a gestão. Logicamente, eu sempre digo que quando a gente está lá, a gente está para defender o interesse do professor. Eu estou lá para defender o interesse dos professores de Santa Cruz do Capibaribe.
Em relação àquele acordo do salário que ficou atrasado da gestão anterior, que foi parcelado, né, pelo atual governo, segundo os vereadores de oposição, né, esse mês alguns professores não receberam, né, o valor da parcela. Só tem informação em relação a isso?
Alguns professores, né, eu recebi algumas ligações, né, acredito que deve ter sido algum equívoco, não é isso? Não foram todos os professores, foram questões pontuais. Acredito que deve ter sido algum erro, alguma falha, né, quando na elaboração dessa folha de pagamento. Que estarei indo, inclusive, com alguns desses professores, junto ao secretário, para ver o que aconteceu. Em outros momentos também, que aconteceu questões de formas pontuais, nós fomos, e no dia seguinte foi colocado sem nenhum problema.
Acontece, está acontecendo comigo, mas em outro município, mas tem nada não. Olha só, Jéssica, eu vejo você muito ligado ao sindicato, né? Tem uma história com o sindicato dos professores de Santa Cruz e uma luta de reivindicações para a melhoria da classe, né? E vi durante a eleição que você foi de fundamental importância para a campanha de Edson na questão dos professores e a educação, na conquista, né, de votos dentro da educação de uma forma geral. No debate que houve na Câmara com os professores, não uma exigência, mas houve um termo de compromisso no sentido de que o secretário de educação viesse da classe dos professores, do quadro, não é? Edson cumpriu isso no início do ano e com os problemas da ex-secretária Clécia, depois ficou um pouco, por um período provisório, Claudenice, e depois foi colocado o Dimas, né? Alegação das características. A característica que Edson estava procurando, que encontrou em Dimas, será que no quadro de professores do município não teria ninguém com a característica que Edson estava procurando? Para que ficasse à frente da secretaria e assim continuasse o compromisso que foi abordado na eleição passada?
Veja, quando a gente esteve naquele debate, né, eu acho que foi um debate histórico em Santa Cruz do Capibaribe, principalmente naquela sabatina que foi com o José Augusto, né, foram muitos os nós que estavam na garganta que ali puderam ser exteriorizados. A gente conversou, né, isso com Edson. E o que a gente observa enquanto sindicato? O sindicato jamais vai estar se colocando com opções de nomes para o prefeito, para ele colocar no seu secretariado. Até porque uma escolha pelo sindicato arcaria no futuro ônus. Porque se desse certo, ótimo. Se desse errado, a culpa seria do sindicato. E a gente sabe que o secretariado, né, isso, ele pertence ao governo. Quem tem que indicar é o governo, quem tem que indicar é o prefeito. Logicamente, o papel do sindicato é acompanhar, fiscalizar, propor, em alguns momentos, entrar, não é isso, em disputas mais duras para a conquista de seus espaços. Se você perguntar a mim, não é isso, Jéssica, você preferia Dimas ou um professor? Eu preferiria que tivesse lá um professor. Né? Mas entendo também que pertence ao prefeito e só a ele, né, o poder de indicar o seu secretariado.
Só deixar claro que, assim, eu não perguntei se o sindicato iria indicar, mas sim se no quadro de professores do município, independente perfil, do sindicato, né? Até porque nem todos os professores são do sindicato, né? Mas dentro do quadro de professores efetivo do município, não teria ninguém com as características de Dimas para estar à frente da pasta da educação, até porque na minha concepção o professor conhece mais da educação do que um advogado. Não estou tirando os méritos de Dimas como secretário.
Só
mas dentro dos professores, e aí eu falo também como professor, não teria ninguém com as características que o prefeito estava procurando num leque de mais de quantos professores tem na rede municipal. Não teria ninguém com a característica que ele estava procurando.
E só para completar, Jéssica, para a gente encerrar essa questão do sindicato, como é que você vê essas insinuações da oposição de que o sindicato, já que você é professor, também faz parte do sindicato, digamos assim, amansou nesse atual governo, deixou de ser um leão feroz e virou um gatinho, que irazulou, né? Ah, essas insinuações. Como é que você tem visto isso?
Eu observo, só respondendo a Romenique, que, como eu havia lhe dito anteriormente, né, depende da observação e da escolha do prefeito, né, isso fazer a indicação do seu secretariado. Então, de fato, né, isso a gente, não compete a gente estar dizendo quem ou poderia ou não poderia estar. Isso então pertence ao prefeito, né? Ele fez a escolha dele, a gente logicamente colocou as nossas posições, mas estamos aqui para contribuir, né? Apontar, como eu acredito que todo professor consciente desse município tem que chegar junto, apontar o que ele está satisfeito e o que ele está insatisfeito, uma perspectiva de melhoramento. E no que se diz em relação ao sindicato, eu acho leviano essas afirmações, né, de proferida de quem quer que seja. O sindicato não, de forma nenhuma, não amansou. Pertence, né, é de competência do sindicato resolver problemas quando os professores estão sendo negado a eles o direito. O grande problema é porque a gente tinha um general de saias na Secretaria de Educação e era necessário a gente ter posturas mais duras porque era negada o tempo todo esse direito aos professores. Hoje a gente tem tido um canal de diálogo aberto com o prefeito. Todas as vezes que a gente solicita, a gente tem as informações necessárias, a gente vai para a mesa de negociação sem barreiras nenhuma. Então é isso que está acontecendo, está sendo abertas as portas de negociação que foram fechadas na gestão anterior.
E só para completar, você falou que há um diálogo com o prefeito, com o secretário, está havendo também o mesmo diálogo?
Com certeza. Né, quando eu falo do prefeito, eu falo da gestão dele, de prefeito, secretário. Geralmente, a gente, as primeiras questões, a gente sempre negocia e conversa com o próprio secretário.
Não, a pergunta é porque, assim, havia um diálogo com... Vocês afirmavam que havia um diálogo bom com o Toninho, mas não havia com a secretária. Por isso que eu fiz essa pergunta.
Muito bem, 11 horas e 51 minutos. Vereadora Jéssica Cavalcante, a nossa entrevistada de hoje, a sabatinada, melhor dizendo, aqui no nosso Rádio Debate. Emanuel Glicério, você
aproveitar.
Que é o cara da língua afiada.
Daqui a pouco, Jéssica, tem uma brincadeirinha boa aqui pra Jéssica, daqui a pouco. Pra
ela passar tá no ar?
Tô no ar.
Ah, bota aqui um sozinho pra gente ouvir, eu não tô ouvindo nada.
Mas antes de Jéssica participar dessa brincadeira da gente, 10 meses de governo municipal, Jéssica, 10 meses de Câmara de Vereadores, como é que você tem avaliado nesse momento inicial, né, dessa nova gestão na prefeitura? O prefeito Edson Vieira fez valer a pena a chance que foi dada a ele nesses 10 meses, e a Câmara, que por vezes é tão criticada, por vezes, né, é tão colocada de forma pejorativa, tem cumprido seu papel?
Com certeza, né? Eu vejo com muito entusiasmo, né, esses 10 meses do prefeito Edson Vieira. Tenho percorrido os bairros, né, e tenho, logicamente, alguns problemas se apresentam ainda, mas de uma forma geral, os moradores, na medida que eu tenho no nosso projeto Comunidade e Debate, percorrido esses bairros, eu sempre vejo muitos elogios. Logicamente que algumas questões pontuais são necessárias ainda fazer, né? A gente tem que levar todas essas demandas para o prefeito. E a Câmara, eu lhe digo, né, que a gente sempre, quando não participa de forma dos movimentos internos, a gente também tem uma visão deturpada. A gente tem tido um trabalho muito grande na Câmara de Vereadores, né? Acredito que anos anteriores também, e eu sempre friso os trabalhos das comissões, né? É um trabalho muito bom, né? Eu sempre tenho gostado muito das discussões, quando a gente vai fazer as análises dos projetos, audiências públicas que têm sido realizadas na Câmara de Vereadores. Então, de fato, né, é de forma equivocada quando se coloca de forma pejorativa a Câmara de Vereadores e os vereadores de Santa Cruz de Caparibe.
E aqui fez uma avaliação do prefeito Edson Vieira e da Câmara no geral. Vamos fazer a avaliação da oposição?
A oposição?
Sim. A senhora concorda com a afirmação do Pipoca, de que essa é uma oposição sem noção e sem ação?
Com certeza. Eu até ia reafirmar aqui, né, a oposição. Sem, logicamente que não são todos os integrantes. A gente tem visto outras pessoas se importando com a questão da água, do abastecimento, algumas questões propositivas na oposição, que eu acho que é para isso que está um vereador. Mas, enquanto a gente tem um trio, né, que tem sido o tempo todo com o intuito de criar um factóide político, né, e tentando desvirtuar as coisas, né, e mudar o foco, que eu tenho observado, né, isso infelizmente se dá uma conotação muito maior a eles, na questão da problemática que eles sempre estão apresentando, e eu acredito que é sem noção mesmo, né? Sem noção. Acho que o exemplo mais óbvio disso é a questão do calçadão, né? Que é uma luta e é um interesse de toda Santa Cruz, e, no entanto, ficam procurando o tempo todo, né, isso, desvirtuar as coisas e mudar o foco.
A senhora foi desafiada a tomar cafezinho no calçadão, né, pelo trio de vereadores. Na verdade, a bancada de oposição, ela é bem dividida, né? A situação, ela é mais homogênea, né? Mas a oposição é dividida.
Carlinho e Diomedes.
Aí, esse trio, a senhora desafiou e foi desafiada a tomar cafezinho no calçadão. Vai, foi, não foi?
Com certeza fui, né? Isso, inclusive fui fazer umas comprinhas também no final de semana lá.
Pagou a conta.
Né? Mas observo que...
Mas se encontrou com eles?
Não, não me encontrei. Estive lá também no dia que o prefeito estava anunciando, né, isso, com muita aprovação e pessoas emocionadas chorando, né, que eu imagino como deve ter ficado aquele calçadão ontem, com a chuva que nós tivemos. Né? Só quem está lá é quem sabe. Desde o começo eu tinha me colocado que só eles tinham a propriedade, os feirantes teriam propriedade efetiva de estar junto com o prefeito buscando a melhor solução. Eu acho que cabe aos vereadores acompanhar, né, de forma responsável tudo que está acontecendo. E a gente sempre recai naquelas questões, Romenique. Estiveram 12 anos, nunca foram tomar nem cafezinho, nem ouvir a população e nem levar benefício nenhum. Aí o prefeito consegue, né, junto com o deputado Diogo Moraes, aí começam a tentar criar um factóide político para tentar mostrar a população de forma negativa. Eu acho isso de forma equivocada.
No programa, Jéssica, da Oposição em Ação, que na verdade é de parte da oposição, é apenas dos três vereadores do programa, né, no último sábado eles voltaram a bater na questão da suposta tentativa de lesar a população em 2 milhões de reais. Né? Acho que o Carlinhos é quem bate com isso com mais veemência. Segundo ele, o prefeito tinha um projeto, agora tem outro, e a tentativa era lesar a população e, traduzindo, roubar a população em 2 milhões de reais. Como que você vê essas afirmações?
Olha, todas as vezes nós nos reunimos pelo menos umas três vezes, né? Uma vez que eu participei na Câmara, na Secretaria da Educação, inclusive o vereador Ernesto estava lá, era justamente, em nenhum momento foi afirmado valores. Se falava no projeto, se falava, inclusive, nas divisões dos próprios blocos, né, dos valores, sempre o prefeito se colocava o seguinte: a gente vai tentar ver a melhor forma, o que custa menos, né, isso. Estamos adequando o projeto à necessidade do povo. Em nenhum momento foi afirmado, não. Essa afirmação de lesar 2 milhões é, novamente, eles tentando criar um factóide político, como eles quiseram no início com os agentes de Edemias, quando eles tentaram criar um factóide com a questão dos professores. O tempo todo é isso, né? Agora, trabalhar que é bom, eu não vejo nenhum vereador desse no bairro fazendo audiência pública, procurando resolver os problemas da população, né? Só o tempo todo batendo ao vento.
Já está aqui na reta final, Jéssica. Eu vou fazer aqui uma brincadeirinha com você. Eu tenho 10 nomes aqui na minha lista e você vai me resumir em uma palavra cada nome desse. O mínimo de palavras possíveis.
Como
Topa? É? Eu digo o nome e você vai tentar resumir esse nome em uma palavra ou no mínimo de palavras possíveis.
Desmarei como é difícil.
Topa?
Traduzir um ser humano complexo em uma palavra.
Topa?
Vamos.
O mínimo de palavras possíveis. Deixa eu começar aqui com o Fernando Aragão, do seu colega de Câmara.
Tem história.
Tem história?
Tem história.
Sua colega de bancada, Nara.
É uma mulher... Como é que eu posso dizer?
Em uma palavra.
É difícil. Um grande futuro.
Deixa eu ir para o estado de Pernambuco, Eduardo Campos.
Um grande líder.
E se eu perguntar Eduardo, eu tenho que perguntar Armando Monteiro.
Um coronel.
Então vamos voltar para a Câmara de Vereadores. Ernesto Maia.
Lamentável.
E a mãe dele, Socorro Maia?
Meu Deus do céu. Esquecimento.
Diomedes Brito.
Ave Maria.
Pensou muito.
É. Vamos, vá é dizendo.
Na rádio não saiu do ar, não, viu,
gente? Vai dizendo. Pessoa. Eu só posso pular um aqui. Dimas Dantas, secretário da Educação.
Interessante.
Interessante? Okay. Interessante sua resposta.
Okay. Interessante.
Diomedes, porque eu não posso pular os outros dois, não. Os outros dois tem que ser os dois últimos.
Um coronel.
Outro coronel. Então temos dois coronéis, Diomedes e Armando Monteiro.
Então vamos tirar o coro, para não repetir não, vamos colocar clientelismo
para Diomedes. Tá ok. José Augusto Maia.
Ditador.
E para encerrar, o prefeito Edson Vieira.
Um grande gestor.
Tá aí. Jéssica por Jéssica. A última, Jéssica?
Jéssica. Aprendizagem.
Tá ok. Satisfeito, Adelso?
Satisfeitíssimo. Obrigado, vereadora Jéssica.
Agradecer essa participação. Ela que teve. É a primeira a participar dessa brincadeira da gente. Não é fácil.
É interessante, é difícil, viu?
É difícil, não é fácil, não, mas passou do teste, Jéssica. Parabéns e obrigado pela sua participação.
Obrigado também.
Obrigado, vereadora, mais uma vez pela sua presença.
Eu agradeço mais uma vez o espaço, né? E assim, eu tenho visto com muito entusiasmo todas essas participações que eu tenho tido nas rádios. Ela, de fato, assim, me traz uma grande aprendizagem. E só para responder Romenique, rápido, ele disse que fez a pergunta, quando eu disse, quando a gente trata do com o governo, é porque no governo do prefeito Edson Vieira, nós temos sintonia entre secretariado e prefeito. No de Tonho, nós não temos. Então, uma coisa era negociar com ele e outra coisa era negociar com o secretário.
Obrigado, Romenique Stephens, e até amanhã.
Valeu, Adelso, até amanhã. Até amanhã, os ouvintes da Polo FM.
Obrigado, Emanuel Glicério. Até amanhã, companheiro.
Até amanhã.
Valeu.
Tchau, tchau.